principais do Plano Regional de Saúde para esta década. Esta necessidade de intervir a fundo, de reorganizar estruturalmente e de pensar estrategicamente, também resulta da evidência que, do último Plano Regional de Saúde, dos 43 indicadores, apenas 12 foram cumpridos. O que significa que tem faltado aqui alguma coisa ao nível da concretização com eficácia daquilo que é o necessário pensamento estratégico e a reorganização estrutural do setor. Por isso, é daqui que partimos, de um plano com estas características. De qualquer maneira, o que temos dito e a nossa perspectiva é de que, antes de avançar para as medidas concretas de implementação daquilo que se planeia, é essencial identificar quais são os problemas. Em linguagem médica, não há nenhuma terapia adequada e eficaz sem um bom diagnóstico. E o diagnóstico é exatamente este, identificar os problemas, e eles são estruturais. Todos sabemos, todos conhecem, quem está ou não ligado, direto ou indiretamente ao setor, sabe exatamente que há problemas estruturais na saúde. Problema todos conhecido do subfinanciamento, que é estrutural. Os montantes ao longo dos anos alocados à saúde são sempre insuficientes e inferiores às necessidades. É um problema estrutural da região, nacional, aos mais variados níveis dos sistemas de saúde como o nosso, e sem querer introduzir aqui nenhum fator de perturbação nisto, não sei até que ponto, só estou a lançar a dúvida para a reflexão, até que ponto é que este sistema de saúde, da forma como está supostamente gratuito e universal, se é sustentável financeiramente para o Estado. É uma reflexão que se deixa e é um assunto quase tabu, se não mesmo tabu, porque raramente alguém assume falar sobre isso. Porque se alguém diz que isto não pode continuar assim, cai o Carmo Trindade e ele diz a seguir, ninguém o ouve. Porque ninguém aceita esse tipo de análise. Mas deixo apenas aqui o repto para esse pensamento. De qualquer forma, nos Açores, isto ainda é mais acentuado, os custos de saúde dos Açores são superiores aos custos de saúde no resto do país, por isso o Governo Regional está a promover um estudo para avaliar os sobrecustos da saúde na região relativamente àquilo que acontece a nível nacional, para no âmbito da Lei de Finanças Regionais haver essa repercussão financeira da região por estes sobrecustos. Sendo que também é algo que não se fala, que é esta relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional de Saúde, como se fossem dois compartimentos estanques que não tinham a ver um com o outro. Ora, o Serviço Nacional de Saúde não é um serviço continental de saúde. É uma ideia que existe, que há o Serviço Continental de Saúde e o Serviço Ilhéu de Saúde. Não. Há um Serviço Nacional de Saúde e dentro do Serviço Nacional de Saúde há um Serviço Regional de Saúde. Por isso, o Estado não se pode desresponsabilizar na sua relação com a região, nomeadamente em termos financeiros e em termos dos próprios cuidados assistenciais. Por isso também é uma reflexão, também ela estratégica e estrutural, que é importante realizar. Ao nível de recursos humanos, é também um problema estrutural. Todos sabemos, ainda na semana passada, no lançamento do livro da anterior secretária regional, Fernanda Mendes, falava-se que no início do Serviço Regional de Saúde eram cerca de 300 profissionais de todas as carreiras e de todas as categorias no Serviço Regional de Saúde, cerca de 300. Hoje são cerca de 6 mil. Mas mesmo assim, insuficientes. Temos um problema, de facto, de recursos humanos na saúde, nas várias carreiras, nas várias áreas do setor. Temos profissionais de saúde que estão exaustos, também há maior procura, e estamos muito dependentes de prestadores de serviços que muitas vezes acodem a situações de momento sem terem uma relação de estabilidade com a instituição, com os colegas, com os utentes, e por isso é importante que se ultrapasse essa dificuldade dos problemas de recursos humanos. Temos feito um esforço também para isso, e nestes dois anos de funções podemos dizer que até ao final de 2022, e ainda agora estão a ser contratados mais, mas até ao final de 2022 o Serviço Regional de Saúde em dois anos tem mais 62 médicos e mais 108 enfermeiros, mais 23 técnicos superiores de diagnóstico terapêutico. O que é que isso significa? É que é um esforço para reforçar os quadros em contraciclo àquilo que se passa a nível nacional, em que todos os dias saem profissionais do setor e, sobretudo, do Serviço Público de Saúde. E o Serviço Público de Saúde da região tem este aumento, tem mais médicos, mais enfermeiros e mais técnicos. Tudo isto é feito também através dos regimes de incentivos à fixação, são determinantes, Estamos agora, relativamente aos enfermeiros, a ultimar este processo. Também relativamente às carreiras médicas, vamos, no âmbito do protocolo negocial que está, da mesa negocial que está em curso, também avaliar a possibilidade de se alterar o atual regime no sentido de ser mais eficaz. Os próprios processos de regularização de carreiras e remunerações, também eles são, indiretamente, um incentivo à fixação. De facto, esta valorização de carreiras e remuneratórias dos profissionais de saúde são uma forma de os fixar e também têm sido processos que têm decorrido com alguma normalidade, apesar de não com a celeridade que todos queríamos, mas com alguma normalidade, e neste momento já cerca de 2 mil profissionais de saúde beneficiaram destes processos judiciais de regularização de carreiras e remunerações, em cerca de 5 milhões de euros que já foram despendidos nestes processos, que visam exatamente atenuar este problema estrutural da falta de recursos humanos. Temos um outro problema estrutural que tem a ver com as infraestruturas e com os equipamentos. Temos problemas de infraestruturas e equipamentos em todas as ilhas, infraestruturas obsoletas, que elas também, pela sua falta de condições, não são um modo de atrair a fixação de profissionais de saúde. Temos, infelizmente, infraestruturas de saúde em que chove dentro, em que tem problemas de funcionamento muito graves. Estamos a tentar colmatar aos poucos estes problemas, só que estamos a falar numa altura em que a última coisa que alguém quer fazer é obras. Os preços dispararam, tudo aquilo que estava previsto realizar em 2022, a partir de meio do ano, ficou por realizar, porque os preços aumentaram para o dobro. Estamos a falar de empreitadas que custavam um valor e que passaram a custar exatamente o dobro. E se aquela empreitada passa a custar o dobro, tudo aquilo que era para fazer com o mesmo dinheiro, também é metade, inversamente proporcional. Exatamente porque temos este problema de infraestruturas, de viaturas. Temos neste momento unidades de saúde em que os cuidados domiciliários são prestados com viaturas dos enfermeiros e dos médicos, porque as viaturas da unidade de saúde não estão em condições de funcionar. Cerca de 90% das viaturas da unidade de saúde de São Miguel nem têm condições para ir à inspeção. É um problema de facto muito grande. Estamos neste momento com um processo de aquisição de 70 viaturas para distribuir pelas várias ilhas. É um processo que está iniciado, mas é também este um problema estrutural. Pode parecer que é uma questão menor, mas obviamente que a falta de viaturas, a falta de condições, a falta de equipamentos, tudo isto afeta a prestação dos cuidados. O PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, tem previsto para a saúde 30 milhões de euros. Só para equipamentos, 8,3 milhões de euros, e o nosso grande desafio é aproveitar isto na máxima potencialidade que tem para modernizar serviços e, sobretudo, para apostar numa área que, neste tempo e nesta realidade arquipelágica, é decisiva, que é a digitalização da saúde. Obviamente que um dos grandes problemas que temos na região é o nosso isolamento, a nossa dispersão, as nossas condições naturais, a escassez de recursos, porque cuidados primários nos Açores não é a mesma coisa que cuidados primários a nível nacional. Cuidados primários a nível nacional, estão lá os médicos de medicina geral e familiar, que fazem os cuidados primários. Qualquer situação que exige algum cuidado especializado, há uma ambulância, há um veículo, há uma viatura que faz chegar ao hospital. Aqui não. Aqui muitas vezes os cuidados primários transformam-se em cuidados hospitalares pela necessidade e pela exigência desses cuidados. Isto para dizer que a digitalização da saúde é uma forma de ultrapassar esta dificuldade. Com a telesaúde, implementando um conjunto de medidas nessa área, entendemos que é um caminho para ultrapassarmos este problema estrutural. Um outro problema estrutural que tem identificado tem a ver com o envelhecimento da população. A alteração da estrutura etária da população. Temos a nossa população, nos últimos 20 anos, por assim dizer, tem cerca de mais 10 anos de esperança de vida. Mas é mais 10 anos de esperança de vida com doença. Não é mais anos. A notícia por si só de mais anos de esperança de vida é uma boa notícia. Mas, ao lado de uma boa notícia, parece que dizem que costuma vir sempre uma notícia menos boa. E neste caso, a notícia menos boa é que é mais anos de vida, mas com doença. O que significa que temos que ter mais tempo de cuidados de saúde, temos de ter mais cuidados de saúde para mais esses 10 anos de vida com doença. Isto, de facto, é um problema, porque nem a sociedade, organizada ou não organizada, nem as famílias estão preparadas para isso. É um problema muito complexo, que afeta de uma forma muito intensa a prestação dos cuidados e, de facto, tem de haver também resposta para isso. Porque são, é todos os dias que somos confrontados com situações de aquele cidadão, aquela pessoa que está numa situação em que não tem ninguém que cuide dele. Porque não é propriamente um caso social, não vai popular esse social. Não é propriamente uma questão de saúde, porque não tem nenhuma doença aguda de saúde que justifique um internamento hospitalar. E ficamos aqui neste limbo, mas num problema de facto para aquela pessoa é um problema imenso. E para os seus familiares também. Por isso é outro problema estrutural que temos na região, é internacional, mas na região de uma forma muito intensa, que tem a ver com o envelhecimento da população. Tudo isto resulta num outro problema estrutural, que é a dificuldade do acesso ao cuidado. A dificuldade do acesso ao cuidado de saúde faz com que grande parte da resposta seja por via hospitalar e da urgência, quando efetivamente aquele problema em concreto daquela pessoa não é um problema hospitalar da urgência, mas fazendo com que a única porta de entrada do sistema seja a urgência, as urgências depois acabam por fazer aquilo que não é propriamente uma urgência hospitalar, tiram tempo e espaço para as verdadeiras urgências hospitalares, também temos um problema, que é o problema do acesso, e é esta questão da transformação no serviço de urgência na única, na grande e na principal porta de entrada. Estamos a trabalhar no sentido de que isto não seja tanto assim, que as pessoas não esperem tanto, que as pessoas não tenham tantos problemas para aceder ao cuidado de saúde. Felizmente, em 2 anos, conseguimos reduzir o tempo de espera para uma cirurgia em cerca de 150 dias. Iniciámos funções, eram 540 dias o tempo médio de espera para uma cirurgia, conseguiu reduzir-se para reduzir-se em 150 dias esse tempo de espera. Estamos a tentar encontrar medidas que atenuem estes constrangimentos do acesso. Por exemplo, em São Miguel foi aberta recentemente uma consulta extra do dia, que consegue, em média, que 30 pessoas possam aceder a um cuidado de saúde agudo, mas não grave, e essas 30 pessoas são menos 30 pessoas que vão pôr carga na urgência hospitalar. E através de outras medidas, vamos promover a abertura de serviços de atendimento permanente em centros de saúde, sobretudo nas ilhas com hospital, para que a resposta do acesso seja adequada à verdadeira e real necessidade de cada uma das pessoas, para não pormos cada vez mais carga nos hospitais. Para isso tudo, perante todos estes problemas, é necessário, como se mais fosse necessário, é necessária esta reforma de fundo. É necessário também algo que me parece essencial, que tem a ver com a ideia de que em saúde não pode haver barricadas político-partidárias ou ideológicas. Tem de haver pactos de regime. Tem de haver um consenso mais alargado possível. O Serviço Regional de Saúde, uma das maiores conquistas da autonomia, se não mesmo a maior conquista da autonomia, não pode ficar condicionado por questões político-partidárias e ideológicas de setor, porque um dos problemas que identifiquei no início, que me chocou e que não se resolve de um dia para o outro, é exatamente tudo a funcionar em células estanques, costas voltadas, como disse, tudo a funcionar, cada um em capelinhas, cada um é o público para um lado, privado para o outro, dentro do público dos hospitais para um lado, centros de saúde para o outro, dentro dos hospitais um hospital para um lado, outro hospital para o outro, dentro do próprio hospital, profissionais de um lado para o outro, isso não pode ser. Mas quando os políticos que têm a responsabilidade de gerir isso também transformam o debate da saúde num debate barricado, estão a dar paus para as colheres, como se diz. Estão a criar condições para exatamente este clima de litigância, de conflitualidade, do meu lado e do teu lado. Tudo isto dificulta. Por isso, um dos passos fundamentais para o sucesso desta reforma estratégica e estrutural é exatamente o do consenso alargado, do compromisso alargado para alcançarmos bons resultados.